E queria perceber, na perspectiva de quem investiga estes assuntos da esfera pública e da justiça, o que é que este dia significa para a credibilidade e, obviamente, a relação das pessoas com o sistema de justiça português?
Eu penso que o que aconteceu hoje, e enfim, portanto, nós de facto podemos analisar por vários ângulos, mas há aqui um ângulo que eu gostaria de salientar, que é de facto o que é que aconteceu hoje. Foi mais intenso, digamos assim, num grande processo ou num processo desta natureza, mas não é muito diferente do que já ocorreu no passado em processos de investigação de justiça na área da justiça, da justiça económica na área da criminalidade económica. Portanto, o que é que nós temos? Temos, de facto, um padrão similar em que há aqui um conjunto muito vasto de indícios, um conjunto muito vasto de crimes e que depois vão caindo, não é? Este foi na instrução, outras vezes é no julgamento, é recurso. E, portanto, o que nós temos de facto é aqui este padrão, não é? De um alargamento, de um espectro muito, muito alargado, vamos que começa de criminalidade, com uma grande mediatização de indícios e que de facto gera na opinião pública um espectro muito alargado de crimes e de gravidade de crimes e que depois se vão esvaziando. E se repararmos, nós vamos encontrar esse padrão em outros processos do passado, naturalmente este com a intensidade e com o dramatismo muito mais acentuado pela qualidade do arguido e do principal arguido, mas de facto não é muito diferente, não é? E isto não se tiraram lições do passado, nem noutros processos. Não sei se vamos ser capazes, os protagonistas do sistema de justiça vão ser capazes de tirar lições deste processo, que deveria ter sido tratado ainda com especial cuidado no sentido de evitarmos esse padrão, mas que realmente não foi. E, portanto, o que eu acho é, acima de tudo, que devemos... o que eu gostaria, essa era a minha grande expectativa, no sentido da reforma do sistema de justiça, era que os atores do sistema de justiça fossem capazes de olhar e de perceberem o que é que é preciso mudar, não é? E nesta fase de investigação, já todos percebemos que há aqui, de facto, um padrão de investigação do Ministério Público e que é preciso perceber se é a metodologia de investigação, é a necessidade de uma maior formação, o que é que de facto é a liderança, e isso é importante realmente refletirmos sobre isso. Portanto, o que é que este processo nos mostra, nos traz, nos coloca diferente dos olhos, e isto é que é importante, independentemente da apreciação do conteúdo e dos tipos de crime e da culpa, enfim, tudo isso, em termos de funcionamento da justiça. Portanto, é isto que eu gostaria de acentuar, não é? Portanto, o que é que nos mostra? Mostra-nos, de facto, esta falha, não é? Esta ineficiência da ação do Ministério Público. Quando um juiz fala em fantasia de prova, é que não estamos aqui perante uma circunstância de perspectivas diferentes.
Sim, precisamente, é factual, não é? Portanto, até esta questão da prescrição dos crimes não tem nada a ver com pensar se eles aconteceram ou se não aconteceram.
Fala de facto aqui, é realmente a ação do Ministério Público, mais do que os que está aqui em causa, mas como digo, ela não é intensamente mais forte, mas não, em termos de padrão não é muito diferente do que já aconteceu no passado, não é? Portanto, mostra-nos de facto isso. Mostramos o quê? Mostra-nos de facto uma enorme mediatização, também pela ação de quem ajuda a investigação, não é? De facto, parece quase como que se a justiça se bastasse com este julgamento social e moral, e não é isso que nós temos. Quer dizer, a justiça, há vários planos, não é? O plano, obviamente, da mediatização, o plano moral, o plano político, neste caso, mas de facto a justiça tem que julgar, tem que agir nos seus próprios termos, nas suas próprias regras, não é? E não nas regras, de facto, de outros planos. Sabe o quadro jurídico que tem, sabe as regras processuais, sabe que estamos num Estado de Direito e que há, de facto, princípios e garantias de defesa e que é preciso respeitar, não é? E, portanto, tudo isso a justiça tem que conhecer, não é? E é nesse quadro que tem que agir e tem que... E uma coisa é que nós criticarmos o quadro e sabemos que, de facto, e colocar em causa e, enfim, tudo isso. Agora, mas é nesse quadro que ela tem que agir. Portanto, nós não podemos estar a dizer que foi excessivamente garantístico ou não é, ou quando um juiz ou quem quer que seja está, de facto, a aplicar princípios e garantias de defesa que são fundamentais no Estado de Direito, não é? Portanto, eu acho que é de facto este padrão, como volto a dizer, eu estou a usar várias vezes esta expressão porque é chocante para mim que há 20 anos acompanho isto, não é? E é chocante de facto como é que não se tiram lições, não é? E eu de facto não vejo os atores do sistema de justiça, entra-se muito naquela atitude defensiva, de desculpabilizante, de fecharmos muito com as regras processuais, com as interpretações, e portanto eu não estar a olhar realmente para o funcionamento do sistema, que eu acho que é de facto muito, muito relevante, e este processo desoculta ainda mais, quer dizer, é mais chocante por isso, por nos mostrar isso de uma maneira tão, tão crua, tão forte.
Doutora, há depois aqui uma questão já paralela ao processo em si e também que tem muito a ver com a opinião pública e que hoje vimos particularmente depois da leitura da decisão instrutória, que é, em primeiro lugar, aquela questão da morosidade dos processos, que é bastante criticada aos olhos da opinião pública, e depois também aquela ideia que foi até afirmada pelo próprio juiz Ivo Rosa, de um possível viciação do sorteio quando o processo foi atribuído ao juiz Carlos Alexandre. O que lhe pergunto aqui é se estas duas esferas também prejudicam todo este processo, não é?
Portanto, que eu conheço, realmente essa súmula do despacho do Dr. Ivo Rosa, naturalmente não só coloca em causa, mostra essa fragilidade, na sua perspectiva, não é, do Ministério Público, essa ineficiência, ineficácia do Ministério Público, da ação do Ministério Público, mas como de facto coloca em causa realmente essa questão, como disse, digamos assim, da alteração da metodologia de sorteio e que levou e teve consequências de nulidade desse de prova, não é? Portanto das, enfim, das diligências feitas a partir dessa altura, também mostra de facto esse funcionamento do sistema e cria aqui uma suspeição de instrumentalização do sistema de justiça para um determinado objetivo que é grave e que é muito grave e que de facto, enfim, não é inédita de alguma maneira no nosso sistema de justiça, não é? Isso, mas repare, já que estamos aqui também a falar do Tribunal de Instrução Criminal, é também importante percebermos que a forma como quem tem competência na gestão do judiciário, neste caso o Conselho Superior de Magistratura, deixou arrastar durante tanto tempo uma situação em que nós tínhamos um Tribunal de Instrução Criminal apenas com o juiz, não é? Portanto, aquela situação, depois colocámos outro juiz e criou-se nesta percepção da opinião pública, que é também, quer dizer, de que temos dois juízes no Tribunal de Instrução Criminal, um, perdoa-me esta expressão, um juiz, enfim, muito garantístico, muito, entre aspas, entre todas as bonzinho, e um outro, um juiz, de facto, justiceiro. Portanto, criou-se esta ideia. E esta dicotomia, ou melhor, esta ideia, de facto, temos estes dois polos, é péssima para o sistema de justiça. Tínhamos que encontrar uma solução gestionária. Já tinha que ser encontrada esta leitura do sistema, de quem tem competência na organização e gestão do sistema de justiça, tem que fazer. Tínhamos que ter encontrado uma leitura, portanto, soluções que, obviamente, impedissem esta leitura. Isto não pode ser. não é? Esta ideia de que vais aqui... Portanto, evidentemente que nós sabemos que há opiniões diferentes, há divergências interpretativas, ainda é bem que isso é salutar, jurisprudenciais diferentes sobre muitos casos, não é? Há situações em que temos a sorte de cair num determinado juiz e ele tem uma determinada interpretação, isso acontece. Mas, quer dizer, não acontece com esta... desta forma tão dramática, não é? Em que parece que temos dois juízes completamente em posições totalmente...
E flagrante, de certa maneira. Isto também, obviamente...
E flagrante, um totalmente a defender os direitos dos arguídos e as garantias processuais e o outro, enfim, a ter sobre isso uma visão... Até porque sobre garantias processuais e direitos, princípios de direito e garantias, também é preciso olharmos isso dessa perspectiva. Não se podem, não pode haver aqui das zonas cinzentas no Estado de Direito, têm que ser respeitados os direitos dos arguídos, não é? E, portanto, as garantias processuais são garantias, são defesas das pessoas do Estado de Direito. E, portanto, esta situação, de facto, que se criou, esta ambivalência, esta ductilidade no Tribunal de Instrução Criminal, é má, é preciso, de facto. E depois a solução, como eu já ouvi, ou li assim muito por alto, é a solução a extinguir. De facto, não pode ser, quer dizer... Tem que ver, até pode se extinguir, mas é preciso fazer essa avaliação, saber se de facto no nosso sistema de justiça faz sentido um tribunal de instrução criminal e, portanto, se não há aqui problemas de funcionamento, não é extinguir, é encontrar soluções para que isso não aconteça. Portanto, isto não pode ser. Os atores do sistema de justiça e aqueles que têm a maior responsabilidade têm a obrigação, mas têm a obrigação mesmo de se, enfim, sentarem no sentido de refletirem. Tem que tomar medidas. Eles são os protagonistas, os cidadãos esperam isso deles. Tem que de facto tomar medidas, não é? Nós vemos estas situações arrastarem-se, quer dizer, se este processo não nos oculta tudo isso e não nos coloca diante dos olhos de facto essas necessidades, então qual é o processo que nos vai mobilizar enquanto sociedade, poder político, poder judicial, de facto é essa mudança?